RFI Convida.
Elcio Ramalho.
O RFI Convida de hoje conversa com o chefe francês radicado no Brasil, Laurent Ciodot. Bom dia, chefe Laurent Ciodot.
Bom dia.
É um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por falar com a Rádio França Internacional. No último dia 20 de janeiro, a França perdeu Paul Bocuse, de 91 anos, e em uma carta publicada na imprensa brasileira, o senhor faz uma homenagem ao seu mestre e lembrou o quanto Paul Bocuse influenciou o senhor na profissão e também na sua ida ao Brasil. Senhor Laurent Ciodot, o que mais ficou na sua memória desses anos de convivência com o mestre Paul Bocuse?
Bom, eu acho que, primeiro, quando se fala que ele foi importante para mim, mas eu acho que ele foi muito importante para o Brasil, na verdade, porque foi numa época que esse chefe começou a se exportar, vamos dizer, né, fora da fronteira da França, Japão, Estados Unidos e outros destinos. E eu acho que esse tipo de iniciativa que teve na época foi muito importante, ele assinar o seu nome no restaurante, o Saint-Honoré do Hotel Méridien, e na bagagem do seu contrato precisava levar pessoas que tinham trabalhado com ele, da sua confiança. E eu falo isso que é importante porque, através desse contrato, esse trabalho que ele expressou, esse jovem como eu, que fomos aqui no Brasil, o representante dele, a gente carregava na bagagem realmente esse pensamento que era a valorização dos produtos locais. Esse trabalho que eu comecei realmente a colocar em prática a partir de 1981, em nenhum momento ele foi contra, ao contrário, ele sempre chancelou esse tipo de iniciativa, que ele poderia muito bem não ter aceito, dizendo assim, eu vou querer só a cozinha que nós fazemos em Lyon para repetir no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades que teria. Mas não, ele sempre incentivou nessa direção, dizendo que vocês precisam trabalhar com os produtos da terra, da região. Isso era uma coisa tão óbvia para mim, que, devido à formação, que eu acho que a importância do Bocuse é justamente incentivar esse tipo de trabalho e iniciativa que hoje em dia se multiplicou. E temos hoje essa multiplicação de jovens chefes brasileiros por aí fora que entenderam o quanto esse recado era importante. Para responder especificamente na tua pergunta, o momento que mais me marcou com ele, sem dúvida, foi essa convivência que eu conheci como homem. Quando ele vim para cá, de querer conhecer a casa dos meus cozinheiros, levar presente, enfim, essas caixas que a gente levava de compra. Ele sabia, o que mais me marcou, que ele era um homem que sabia se posicionar com o mundo, o grande mundo, quer dizer, o mundo da clientela rica, que podia frequentar um estabelecimento, mas também sabia sentar e conversar com as pessoas mais humildes da sociedade, que eu acho que é isso que define um grande homem.
Agora, o que, na sua opinião, Laurent Ciodot, marcou essa relação do Paul Bocuse com o Brasil? Ele conheceu um pouco a realidade dos cozinheiros, né? Visitava de Kombi, como o senhor relatou. O que ficou do Paul Bocuse nessa relação com o Brasil? Ele tinha uma imagem particular do Brasil, na opinião do senhor, em relação à gastronomia brasileira?
Ele adorava. Eu me lembro que ele nunca esqueceu, em vários momentos na vida dele, porque, por exemplo, em 1977, quando ele veio pela primeira vez no Brasil, foi a convite do SENAC, e isso marcou ele muito, não é? Ele conheceu a Ilha do Marajó, enfim, ele sempre realmente era curioso a conhecer a comida brasileira. Onde que a gente ia, quando ele vinha me visitar, nos fins de semana, é para ir no boteco, é para ir na Dona Carmen, no Rio de Janeiro, é comer o vatapá, comer, enfim. Ele sempre teve uma relação muito forte com a cultura que ele era chamado a conhecer. No caso específico do Brasil, ele se interessava muito para a cozinha brasileira, da mesma forma que ele se interessava para a cozinha japonesa ou outro do mundo. Ele era um cara, que eu sempre falo, a gente está falando numa época que ninguém falava de mundialização, mas ele tinha uma visão enorme da importância das culturas regionais e culturas nacionais dentro do conceito da gastronomia.
Em relação ao senhor, qual que é a grande herança para o senhor, para o seu trabalho e o trabalho que o senhor desenvolve no Brasil, que tem origem nessa experiência que o senhor teve no Paul Bocuse? Lembrando que o senhor, inclusive, trabalhou no grande restaurante, né, perto de Lyon, do Paul Bocuse.
Eu acho que desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na cozinha do Paul Bocuse, em março de 1977, o que mais me marcou e que ficou comigo é compartilhar o conhecimento e estender a mão para o próximo, dentro de um rigor. Ele era um homem extremamente rigoroso, ele não estava ali só para ser bonzinho, mas de forma alguma, mas ele parte do princípio que não existe elevação do indivíduo se você não dava a chance desse indivíduo ter acesso a conhecimento. Então, o compartilhar, como on dit en français, partager não só os momentos felizes da vida em volta de uma mesa, e partager sempre com os outros tudo que você adquiriu na sua vida. Eu acho que isso foi o grande legado que ele me deixou para mim. Tanto isso me marcou tanto que hoje em dia eu estou investido nesse caminho da formação, que eu acredito profundamente que não há saída em nenhuma profissão, em nenhuma sociedade, vamos dizer, de bom senso, se realmente o conhecimento não é o primeiro item na vida a ser valorizada, e realmente tem que ter um incentivo nessa direção. E quando você tem personagens como ele, que tinha isso carregando uma experiência de vida, isso lhe marca muito para o resto da sua vida.
O senhor também chegou ao Brasil, trabalhou em restaurantes do Paul Bocuse, depois o senhor desenvolveu um caminho próprio com restaurantes muito conhecidos e premiados no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, e hoje o senhor tem então uma escola de arte culinária, não é? Para o senhor, como é que foi esse processo, né? Da cozinha e agora compartilhar, partager, como o senhor mesmo disse, e formar essa geração de cozinheiros brasileiros?
São um momento da vida. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Na verdade, de fato, eu tendo um restaurante premiado, né, reconhecido até no mercado externo, né? Muitas pessoas não entenderam por que em 2005 eu parei de ter o restaurante, o que isso não quer dizer que eu deixei de cozinhar para realmente sempre o cliente privilegiado, vamos dizer assim. Mas eu precisava, na minha vida, realmente dar uma extensão maior nesse trabalho que eu tinha feito de uma forma comercial, porque eu sei muito bem que eu formei muitos jovens chefs brasileiros que hoje estão em destaque no mercado brasileiro, né, que estão muito bem, mais conhecidos que eu hoje, talvez. Mas eu precisava ter realmente uma iniciativa nessa direção que eu acredito profundamente, que é a participação da iniciativa privada na formação dos jovens. Acabou o tempo de acreditar que só o governo que vai poder resolver. Isso se vê muito na França, o posicionamento que existe na França sobre realmente o aprendizagem. Então, eu acho que estamos a caminho de uma renovação, de uma implosão de um sistema que realmente deu o que tinha que dar e de redefinir o que se entende por formação e como os mecanismos devem funcionar. E eu acredito profundamente, de novo, eu volto a dizer que um dia haverá mecanismos concretos que vão permitir que a iniciativa privada participe de uma forma efetiva na formação dos jovens. E por isso que eu quis montar essa escola. Eu gosto disso, eu gosto de partager, eu gosto de ensinar, mas isso não quer dizer que amanhã eu não volto no mercado de uma forma ou do outra, mas o meu sonho próximo é ter justamente esses dois pontos, quer dizer, o comercial e o institucional. Eu acho que essas duas coisas têm que trabalhar em conjunto.
Como o senhor avalia a relação do brasileiro com a gastronomia? O brasileiro hoje, ele é um consumidor mais exigente em relação ao que ele come, quando ele vai à mesa?
Eu vou ser muito sincero. Eu acho que eu não consigo realmente ter uma opinião muito segura em relação a isso. Porque tem hora que me parece que realmente existe uma exigência, mas do outro lado, tem hora que eu acho que realmente a coisa piorou um pouco. E muitas vezes não é por culpa do consumidor, e porque infelizmente no Brasil nós atingimos ainda uma capacidade de produção alimentícia em pequenos produtores a ser reconhecida pelas autoridades como um todo. A gente percebe que realmente havia, quando eu cheguei nesse país, havia várias empresas médias de produção de produto diferenciado que acabou se juntando em uma ou duas empresas que têm um monopólio total, vamos dizer, de produção de algumas proteínas. Então, sumiu do mercado, por exemplo, perdiz, sumiu a codorna, sumiu uma carne de vitelo, sou do tempo que ainda havia um bom produtor de vitelo aqui no Brasil. Aí vai ter os outros, pessoas que vão dizer, mas a cultura brasileira não é para codorna, não é para perdiz. Dá licença, a perdiz sempre teve no Brasil, na região sul do país, né? Então, há um certo empobrecimento, eu diria, da produção alimentícia, porque quando se trata de um frango, Por exemplo, aqui no Brasil você tem um modelo de frango, você não tem 10 modelos de frango. Você quer o codorna, hoje em dia já não tem mais no mercado. E não tem um espaço para pequenos produtores produzir codorna. Eu tive, por exemplo, um produtor de pato, de leite, né, la femelle du canard, a canette, e hoje em dia já não tem mais. Então, com isso, acaba reduzindo também o horizonte do consumidor brasileiro, de uma certa forma, vamos falar do consumidor brasileiro mediano, óbvio, mesmo se o brasileiro hoje está viajando mais, e obviamente ele tem contato lá fora para ver algumas coisas, ele acaba vendo realmente coisas que ele gostaria de ter aqui dentro, mas se fosse melhorar tanto assim a exigência do brasileiro, a gente não teria hoje em dia uma população que aumenta a obesidade numa escala vertiginosa. Então, eu diria que é muito difícil se posicionar, porque de uma certa forma há uma melhora, mas do outro está piorando. Então, é um horizonte ainda muito complexo de definir, dizer, não, melhorou muito. Não, melhorou alguns produtos que a gente recebe de produção de laticínio, por exemplo. Com isso, você tem uma clientela que vem a exigir mais. Mas do outro lado, você tem uma grande clientela que está comendo tudo que não deveria. Então, é complicado.
Chefe Laurent Suedot, muito obrigado pela sua entrevista ao RF Convida.
Eu que agradeço muito. Estamos aqui para trabalhar para que isso melhore, mas não depende só da gente, infelizmente. Muito obrigado.